Aí sim, Érica.
Boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu tô nervosa. Vocês não ligam se eu gaguejar, não, pelo amor de Deus.
Érica, se apresente aí para nós. Conta um pouco de você, o pessoal aí.
Eu me chamo Érica, tenho 28 anos. Tô aqui desde lá de início, casada com o Wagner, madrasta do Kaique e sogrinha da Gabi. E... É uma noite muito especial. E glória a Deus por isso.
Amém.
Você viu que já vai ser emoção desde o começo, né, irmão? Alguém tem um lenço aí? A Érica tem. Érica, vamos começar. Vamos lá. Você tem algum versículo que você agarrou para si durante esse processo do câncer?
Tem, na verdade eu vou abrir aqui, quem puder também acompanhar, Isaías 43, a partir do versículo 1, onde diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Aleluia, glórias a Deus. É um prazer estar fazendo parte dessa conversa nessa noite. Desde o começo eu observei você, como eu disse, você sempre esteve sorrindo, isso é lindo de se ver. E eu queria saber como que a sua fé, como ter Deus na sua vida ajudou nesse processo.
Eu acho que assim, uma das formas da gente exercer a nossa fé é confiando em Deus. Né? Ele nos prometeu que, assim como foi cantado hoje também, Ele não nos privaria de nada, mas Ele estaria conosco, né? Então, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos dias ruins, trazer sempre a memória de que em nenhum momento eu estaria sozinha. Eu sabia que eu tinha um pai que me acompanhava dia após dia e que ele estaria comigo, independente do que fosse. Então, esse lembrete diário de confiar e aguardar o Senhor.
E houve momento que você questionou essa fé, Érica, durante o processo?
No início, acho que a primeira semana ali, né, após o diagnóstico, porque você enfrenta um desconhecido, você está embarcando em algo que você nunca imaginou na vida, né? Por mais que seja tão falado, eu já tive casos na minha família que a gente, né, acompanhou de perto. Então, por mais que a gente saiba que há uma grande probabilidade, a gente nunca imagina que vai ser com a gente. Então, ali foi o momento do diagnóstico que eu falei: Senhor, por que eu? Né? Sempre fui uma boa filha, uma boa esposa, nunca dei trabalho para ninguém. Falei: por que eu, Senhor? Até o momento em que, poucos dias depois desse diagnóstico, o Senhor falou comigo, aqui mesmo nessa casa, e o que Ele me pediu foi paciência. Ele disse que eu estaria, assim, embarcando em algo muito difícil, por vezes doloroso, mas Ele me prometeu que eu não estaria sozinha. E foi ali que o meu coração descansou. Então, dali para frente, foi somente confiar mesmo.
Falamos um pouco do emocional, espiritual e o físico. A gente queria saber como que foi lidar na parte física com todo o tratamento, que a gente ouve falar sempre que é muito difícil, né?
Realmente, como eu falei, né, eu já tive um caso na família, então a gente acompanhou de perto, sabia que seria uma luta muito difícil fisicamente mesmo, porque a químio, ela não só destrói aquilo que é mal, mas ela também acaba afetando tudo aquilo que você tem de bom no seu organismo. Então, foram dias em que eu fiquei muito debilitada, muito fraca, assim, não me alimentava direito, porque toda aquela medicação acaba mexendo ali com tudo dentro de você. Então, você não tem apetite, você não consegue comer. Então, fisicamente foi muito... Foi bem difícil, mas eu preciso ressalvar que eu imaginava um cenário muito pior daquilo que a gente já havia presenciado, tudo que a gente viveu. E eu vejo que até nisso o Senhor foi bom comigo, porque do que eu sofri era para ser no mínimo 3 vezes pior.
Vocês estão ligados aí? Bata um palma para essa resposta. E é, Érica, de que maneira o câncer mudou a sua visão em fé com Deus? De que maneira?
Acho que foi só dentro desse cenário que eu realmente me senti filha. Porque, né, nós sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que foi Ele quem nos criou, quem nos escolheu. Cantamos sobre isso, né? Mas essa virada de chave de entre você saber e você sentir, eu me senti filha, eu me senti cuidada, eu me senti assim, o Senhor me pegando no colo mesmo, sabe? Me trazendo para pertinho. Então foi a virada de chave de me sentir filha.
Além de todos os que que você já imaginava, houve algum outro grande desafio nessa jornada? Algo que você se surpreendeu, que apareceu ali no meio do caminho?
Eu acho que como um todo foi desafio, mas o que me pegou ali na raiz foi lá no início, quando a gente, né, descobriu e que existia a possibilidade, né, da quimioterapia me tornar infértil. E não sempre, mas depois que eu me casei, gerou-se um desejo de ser mãe. E eu nem ia fazer. Mas até nisso, Deus foi perfeito, assim, porque me foi dada a oportunidade, né, de fazer ou não a coleta ali, né, dos óvulos e resguardar, deixar tudo certinho para um momento oportuno. E aí, esse foi um momento de muita dúvida, assim, porque eu falei, Senhor, e aí eu faço, eu não faço? Né? O que o Senhor quer? E se essa for a única possibilidade que eu tenho de gerar? Né? Se eu precisar, de fato, fazer essa separação para, no futuro, gerar o meu filho. E foi no momento que o Senhor, claramente, ele disse para mim que ele não precisaria de ajuda humana para cumprir aquilo que ele me prometeu lá atrás.
Meu Deus. E como essa experiência, Érica, afetou o seu relacionamento com Deus? Você foi uma filha que questionava muito a Deus, ou você se apegou mais a Deus ainda?
Eu me apeguei mais. É como eu disse, aquela primeira semana foi uma semana de questionamento, realmente foi uma semana de buscar entender tudo que estava acontecendo e por que o Senhor tinha me escolhido. Mas depois, né, dessa primeira semana que o Senhor falou comigo, que Ele disse que estaria comigo, foi onde eu realmente descansei. Eu falei, então tá, Senhor, o senhor vai comigo, eu não vou questionar mais. O que precisar ser feito, eu vou fazer. Todo tratamento, é desgastante, mas se o Senhor vai comigo, então eu vou, e eu vou de cabeça erguida. Então foi onde eu ao invés de questionar, eu realmente me apeguei mais ao Senhor, por ter essa certeza de que eu não estaria só.
Em alguns momentos você deve ter sentido um medo, né? É inevitável, a gente está falando bastante sobre isso. E como que foi que você lidou nesses momentos de medo?
A entrega. Eu acho que quando a gente caminha sobre uma palavra, por mais que venha o medo, né, as incertezas, e por vezes elas me assolaram, assim, quando eu não tinha essa capacidade, entre aspas, de voltar para o meu centro sozinha, eu nunca estive desamparada. Né? Eu sempre tive o meu marido, minha família comigo, que sempre trouxe esse respaldo de a cada novo desafio, eu falei, não, peraí, não há espaço para medo, a gente serve um Deus que Ele está cuidando de tudo, então volta aqui para o centro, entrega para Ele, confia nele que a gente sabe que vai dar certo.
Amém. Você falou de entrega, deve ser, né, uma das lições. Qual foi a maior lição que você teve nessa jornada aí, Érica?
Teve uma senhora, uma certa vez, né, a gente acaba fazendo tratamento conhecendo outras pessoas na mesma situação, e tinha uma senhora na casa ali dos seus 50 e poucos anos, já em câncer metastático, então ela já fazia um tratamento paliativo, porque sabia que tudo aquilo que ela havia perdido, ela não poderia, né, ter de volta. Então, ela só cuidava realmente para não avançar. E, numa conversa, ela me falou assim, ela, Érica, se eu puder te dar apenas um conselho, assim, para você levar para a vida, seja grato. E ela me contando um pouquinho da história dela, falou, se hoje, né, na altura aí dos meus 50 anos, eu passo por tudo isso, é porque um dia eu tive saúde. Eu vivi 40 anos de uma vida bem vivida, de uma vida feliz, ao lado de pessoas que eu amo, que me amam. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Né? Eu descobri o câncer no finalzinho ali dos 27 anos, e eu falei, Senhor, eu passei 27 anos da minha vida sem nunca quebrar um dedo. Eu não sabia nem o que era ficar internado no hospital. Então, assim, Deus foi bom, né? Durante toda a minha vida, não só agora durante esse processo. Mas, então, esse olhar de gratidão mesmo, de enxergar, sim, o lado bom nas coisas, porque eles existem. Por mais difícil que seja, por mais, né, você acha que você está ali num túnel que você não vê a luz, mas existe sempre o lado bom, e a gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar sempre esse lado bom, porque é ele que vai nos ajudar a vencer essa caminhada.
Eu tenho certeza que o Senhor tem falado muito no nosso coração nessa noite. No meu, eu posso dizer que sim. Creio que tem mulheres passando por esse momento que estão nos assistindo ou que posteriormente podem assistir e abrir no YouTube o Senhor tocá-las. Então, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que estão passando por esse momento.
Se vocês me permitem, antes de dizer algo a quem está passando por isso... um recado para as mulheres, né, que realmente precisa ser dito, parece que é algo tão natural, se toca, mas realmente é necessário, né? O meu câncer eu descobri através do autoexame, através do toque, então é realmente imprescindível que você conheça o seu corpo, faça o autoexame, né? E em qualquer menor sinal ali de diferença, você procure um médico. E isso não se estende somente às mulheres já adultas, tá? As jovens também, e principalmente porque, infelizmente, hoje, cada vez mais as mulheres mais jovens são acometidas pelo câncer. E quanto mais cedo for descoberto, mais cedo chance de cura. Então, por favor, mulheres, cuidem de vocês mesmas, se amem, se toquem, procurem o médico de vocês. E para aquelas que já estão enfrentando isso ou algo parecido, eu volto a dizer, entrega, confia no Senhor, porque Ele há de dar vitória, e a vitória às vezes não é aquilo que a gente imagina, né? A gente imagina como vitória a cura, a remissão, e às vezes não é isso que o Senhor quer, e está tudo bem, né? Desde que nós estejamos aqui para a honra e para a glória do nome dEle. E é isso, e confiar assim de olhos fechados mesmo, não aquela coisa de entrega, mas devolve, deixa que eu cuido, entrega, descansa no Senhor, porque Ele é fiel.
Amém, e Deus está falando com você aí? Você está falando, bata a palma mais uma vez com Jesus aí, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, que é o momento que o pessoal pergunta, né? E o primeiro é o pastor Danilo, ele gosta de perguntar. E aí, teve mais um momento que você quer contar para a gente que você passou, que são tantos momentos, né, específico e que pode edificar o pessoal?
Acho que teve um mais recente, que na verdade nem todo mundo sabe ainda. Eu precisei fazer um complemento da imunoterapia que eu faço hoje. E algo que foi levantado, e a gente ficou na dúvida se fazia ou não, mas que só traria benefícios posteriores, né? Só que é algo que eu não poderia, ali na situação, pedir pro convênio, por exemplo. Porque se eu pedisse, a probabilidade deles já negarem a outra medicação que eu faço uso seria gigantesca. Então, nós optamos por não pedir. E nós arcaríamos, né, com o custo dessa medicação. E do dia para a noite, assim, foi levantado pelo meu médico. Ele falou: "Olha, Érica, a gente precisa começar amanhã. Porque amanhã você começa um novo ciclo, a gente precisa dar início nisso junto para ficar tudo certinho, tudo redondinho." Eu falei: "Meu Deus, acho que eu vou arranjar esse remédio agora." Porque é uma medicação exclusiva, né? Você não encontra assim em farmácia. Mas ainda assim, nós buscamos, encontramos alguém que conseguiria para a gente, mas num prazo muito extenso, que a gente não poderia esperar. Mas não conseguimos a medicação. E no dia seguinte, eu estava lá para o meu tratamento. A farmácia veio falar comigo: "E aí, Érica, deu certo, né? Já tomou a medicação?" Eu falei: "Não deu certo, não consegui." E ela: "Ai, você não comprou?" Eu falei: "Não, eu não comprei." Ela: "Ai, que bom, porque eu tenho aqui dois ciclos para você. Preparadinhos, separadinhos. É um medicamento que a gente não encontra com facilidade." E ali eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, porque Ele sabia que eu precisava naquele momento. E Ele preparou. E vem sendo assim durante toda essa caminhada. Por isso a questão de realmente entregar e confiar, porque Ele cuida. Ele sabe exatamente que nós precisamos, que o nosso coração precisa. E volta a dizer: Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para responder, Ele cuida, gente. Nós somos filhos.
Amém, glória a Deus. Érica, eu particularmente, quando via seu nome ali na oração, eu vinha pensamentos de gratidão por você ter confiado a nós, por orar por você. E é só sentimento de gratidão. E que nem a Raquel falou, a gente via quando você vinha com um sorriso gigante. Isso nos motivava. E é só lição que a gente aprendeu com esse pessoal aí que intercedia por você. E mais uma vez, obrigado por confiar a nós em poder orar por você, tá bom?
Eu que agradeço. Eu sei que essa casa se levantou em oração, e isso com certeza tem a ver com tudo que o Senhor vem fazendo, né? Eu sei que a gente não faz nada sozinho, até mesmo como o pastor Danilo pregou algumas semanas atrás. Nós não fazemos nada sozinho, nós não somos ninguém sozinhos, nós não vamos para o céu sozinhos. Então, realmente é ser corpo, né? Não só falar sobre, mas ser e confiar que nós temos sim aqui na terra uma família que zela pela gente, que ora pela gente. E então eu já aqui deixo meu agradecimento imenso, minha total gratidão por cada um que se dispôs a estar comigo em oração. E essa vitória, com certeza, ela não é só da Érica. Ela é dessa casa, ela é daqueles que confiam, é daqueles que dobraram seus joelhos e clamaram junto comigo.
É real, eu sinto como uma vitória minha. Eu lembro desde o começo, foi próximo ao Natal, que o pastor falou a primeira vez para a gente orar. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei: "Meu Deus, nessa época do ano uma notícia dessa." E eu orava: "Pai, dê uma paz, cura ela, mas hoje,
derrama paz no coração dela. E a gente veio orando a cada notícia, a gente orava, redobrava as orações. E eu sinto como uma vitória de cada um de nós, mas principalmente sua. Você é uma vitoriosa e o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Não é em vão, seu testemunho vai atingir muitas mulheres. Deixa Deus usar a sua vida.
Amém.
Glória a Deus. E você? Tem orado pela Érica ainda? Continua orando, porque nós necessitamos de oração sempre, né, Érica? E aí é o nosso momento de pergunta. Quem quer ser o primeiro a perguntar? Amém? Amém, nosso irmão.
Paz, irmã. Você falou, a irmã falou que é no Natal, né? Então, quanto tempo mais ou menos durou esse processo na sua vida?
Foi muito mais rápido do que a gente imaginava. O nódulo eu descobri em meados de setembro, mas entre todos os exames, né, consultas, enfim, até o diagnóstico foram cerca de 3 meses. Eu recebi o diagnóstico na primeira semana de dezembro. E hoje nós estamos em outubro, né? Eu já terminei toda a minha quimioterapia, fiz a minha cirurgia, concluí a minha rádio e agora eu estou realmente na reta final do tratamento, que é essa imunoterapia, que ela deve concluir ali em janeiro. E é interessante porque todo profissional, né, da saúde que eu vou, que faço ali os meus acompanhamentos, eles ficam, inclusive, assim, de boca aberta com esse tempo, porque em basicamente um ano, né, ele foi descoberto, foi tratado e eu já estou em cura. Então, foi muito rápido.
Quando você fez o primeiro autoexame, você lembra e qual foi o seu pensamento na hora, assim, o que passou na sua mente? Qual foi os seus primeiros passos, assim? Você orou, você falou para alguém?
Eu lembro que foi no banho, assim, um pouco antes de eu me deitar. E eu partilhei logo com o Wagner, que é meu esposo. E eu lembro que ali o meu coração ficou aflito, porque nós estávamos vivendo o sonho da compra da nossa casa. E o primeiro baque foi, falei, Senhor, isso não pode ser nada. Porque o Senhor, né, a gente estava se movimentando para algo que a gente já esperava há muito tempo. Falei, não posso parar agora. Eu não posso ter esse tipo de preocupação agora. Mas depois, realmente, o meu coração ficou em paz. Até mesmo, até o período do diagnóstico, né, esses 3 meses aí que decorreram, eu me senti muito em paz. Eu até pensava comigo que não seria nada. Acho que não é nada, estou tão tranquila. Porque mulher, geralmente, né, fica mais aflita, mais ansiosa. E eu me sentia tão tranquila, tão em paz, que eu tinha certeza que, independente de qual fosse o resultado, o Senhor realmente estaria no negócio.
Passar para o pastor Danilo e depois a gente passa para você.
Paz, Eric, tudo bem?
Paz.
Quando chegou essa notícia, né, eu lembro como se fosse hoje, quando o pastor disse para a gente, a Débora testemunha, parece que caiu o meu chão, parece que fosse uma, como fosse uma irmã minha, né? Eu falava, eu fiquei tão triste, né? Eu lembro que eu estava dentro do carro, e eu falava para a Débora, eu falava, nossa, amor. E o primeiro sentimento que vem, né, nas pessoas que vão, coitada dela, né? Poxa, tão nova, você tem minha idade, tão nova, né, uma vida inteira, mas no meio desse processo, né, que a igreja estava acompanhando, eu vi que você foi muito forte, né, então parabéns para você, parabéns por esta fé, obrigado pela sua vida, porque esse testemunho seu me edificou, está me edificando hoje, acredito que tantas outras pessoas que passa por outros problemas, não tão grave igual o seu, mas hoje olha e fala, poxa, olha o problema que a Erika enfrentou, e ela todo, como a Raquel disse, todo culto sorridente, feliz, sabe, quem via não falava que a Erika estava passando por aquilo, então Deus, ele te sustentou e você foi forte, então aquele pensamento meu, ah, coitada, não teve nada de coitada, muito pelo contrário, você mostrou a sua força e a sua confiança em Deus, que parabéns, né, que a gente possa compartilhar, sei lá, a mídia fazer um vídeo bem legal, a gente compartilhar, para que esse testemunho, essa confiança, chegue ao máximo, de mulheres possíveis, que Deus te use, da mesma forma qual Deus um dia, Jesus um dia teve um relacionamento com a samaritana,
ela volta para a cidade dela e começa a contar testemunho daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez na vida dela. Então, todo mundo passa por um processo, mas tudo é um propósito de Deus. Então, Deus, Ele te escolheu porque Ele sabia que você seria forte. Talvez Deus não escolheu outra pessoa, que talvez outra pessoa poderia murmurar, poderia desistir, mas Deus sabia, né, a fé que você tinha nele. Então, que Deus continue te abençoando. Essa vitória é nossa, essa vitória, essa luta foi nossa, e eu fico muito feliz, meu coração se alegra por tudo que aconteceu. E a pergunta que eu quero dizer, falar para você, a Érica de hoje, que passou pelo processo, que passou por todos os problemas, e graças a Deus teve a fé em Cristo, e Cristo te curou, o que que a Érica hoje falaria para a Érica do primeiro dia, ou da primeira semana, que foi a semana mais difícil? O que que você falaria para ela hoje? Talvez se você tivesse encontro com ela, o que que você poderia dar um toque para ela, uma dica, enfim, tá? Talvez possa ser meio repetitivo por tudo que você falou, mas acredito que é válido. Deus abençoe.
Amém. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade, que eu diria, né, para o meu eu de um ano atrás, seria realmente aprender a descansar. Né? É fácil a gente falar, descansa, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo, quando a gente não sabe o caminho que a gente ainda vai percorrer. Mas hoje eu afirmo que eu diria, descansa, confia, porque o Deus que você serve, Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre. Ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente.
Oi, Érica. Eu queria saber um pouco, você contou muito sobre como foi você, a sua visão. Eu queria saber um pouco como foi a visão da sua família, que sempre estava com você. Por exemplo, o Wagner, por exemplo, o Kaique, até a Gabi mesmo. Como que eles se sentiram com todo esse tratamento? Porque a sua visão foi uma visão muito de fé. Eles murmuraram, como que foi? Eu queria saber um pouco sobre isso. Alguém dá um microfone para o Wagner também?
Desculpa, não entendi o final.
Alguém dá um microfone também para o Wagner, para eu saber a visão dele?
Acho que eu posso mais dizer pelo Wagner. Né? Ele deu uma baqueada. Acho que mais do que eu, até. Porque é algo que a gente não imagina, né? A gente não espera, principalmente com os nossos. Mas, e eu olho para ele hoje e eu vejo tudo que nos moldou, né, até aqui. Hoje eu olho para ele e eu enxergo um homem totalmente diferente de um ano atrás. Mais fiel, mais temente. E como eu louvo a Deus pela sua vida.
Amém. Queria compartilhar com vocês que no dia que ela recebeu o diagnóstico, eu estava no ortopedista. A gente estava tão confiante em Deus que eu fiquei com ela até um determinado tempo, só que a consulta dela estava demorando e ela ia apresentar os exames para o doutor, né, o mastologista. E como demorou muito para ser atendida, eu fui para o meu ortopedista, que por acaso eu marquei no mesmo dia e eu tinha que ir, que eu estava com a dor no ombro. E eu falei, não, fica aí, não vai ser nada não. Ele vai falar, porque no exame estava tudo negativo, 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 negativo. E ele falou, não vai ser nada. Eu falei para ela, não vai ser nada não, eu vou lá no ortopedista, passa aí, me espera aqui que eu volto e te pego, a gente vai embora para casa. Aí eu estava lá no ortopedista e daí ela mandando mensagem para mim que esse negativo, negativo, era um triplo negativo. Então, era um câncer muito raro. E aquilo ali acabou comigo, né? Falei, nossa, como que agora ela recebe um diagnóstico de câncer e eu não estou lá com ela? Olha para você ver como é que foi difícil esse dia para a gente. Então, foi um dia assim, que ficou marcado nas nossas vidas. E depois da noite eu tentei ir trabalhar. Cheguei lá no serviço, não consegui trabalhar. Eu entro à meia-noite, quando deu uma hora da manhã, eu falei para o meu chefe, eu não estou conseguindo trabalhar, eu vou ter que ir embora. Saí chorando do serviço, fiquei uns 3, 4 dias sem ir trabalhar. E só que daí a gente foi, conversou com o Diogo. O Diogo tranquilizou bastante a gente, sabe? O pastor Diogo, ele falou que era para a gente tentar achar aquilo que Deus estava fazendo no meio disso tudo, no meio de tanta turbulência, no meio dessa notícia tão ruim. Deus queria falar algo com a gente. E eu creio que agora, depois de um ano praticamente, Deus realmente nos moldou, moldou a nossa fé. Agora nós temos a total convicção que realmente nós podemos descansar no Senhor. Agora nós sabemos o que é descansar no Senhor. Porque quando só depende de Deus, a gente tem que realmente descansar, porque a gente não pode fazer nada. É passar pelo tratamento e deixar na mão dele para que ele possa curar. Se ele quis que fosse assim, então a gente tem que ter total confiança nele. E as pessoas falam assim, ah, não, mas passou tão rápido, passou tão... ela só sempre feliz, sempre sorridente. Gente, mas vocês não sabem quantas vezes eu fui buscar ela no serviço. Ela tentou por 4 meses, tentou trabalhar, ia buscar porque estava passando mal da quimioterapia, porque estava com tontura, a pressão baixou, porque desmaiou. A gente estava na casa de amigos, ela chegou a desmaiar na casa, num churrasco. Então, teve vários momentos que, assim, a gente tentava vir para o culto, a gente estava preparado para vir para o culto, ela já começava a passar mal, a gente não conseguia sair de casa. Então, às vezes, a gente deu até uma afastada da igreja por causa disso, mas Deus cuidou. Deus cuidou e eu creio que, assim, a minha fé foi fortalecida, a fé dela foi fortalecida diante de tudo que nós vivemos. Eu agradeço muito a oração da igreja.
Bom. Eu ia perguntar se tinha mais uma pergunta.
Então tá bom. Primeiro, Wagner e Érica, vocês estão devendo um rolê de quadriciclo, né? Porque vocês passaram mal bem na época, né? Ela passou mal na época, então você está devendo essa. Você lembrou, viu, Wagner? Você lembrou. Eu acho que assim, primeiro que é tudo a gente falar agora, depois que passou, fica a sensação de prazer e do poder de Deus, né, sobre a nossa vida e o que Deus pode fazer por nós. Isso é escancarado aqui assim e gratificante demais. É difícil ficar falando, né, porque vai travando a garganta aqui. Mas eu acho que tem um ponto que, no momento do diagnóstico e toda essa tratativa, todo mundo imagina o quão difícil seja. Imagina, né, que a gente só imagina. Mas tem um ponto, principalmente para as mulheres, obviamente, que é a questão da estética do próprio cabelo. E a gente vê muito isso quando a gente olha na internet, as pessoas sofrendo com este ponto, né? É um ponto... Tem o tratamento, tem a quimioterapia, tem tudo isso, mas também tem essa fase, tem este momento do processo. E para uma mulher, a gente sabe isso, que a mulher, o cabelo para a mulher, né? Para todas as mulheres praticamente, é quase tudo, né? E infelizmente, essa doença, a quimioterapia, né, o tratamento, afeta... um dos primeiros que afeta é isso, né? Como que foi esse momento para você? E além do momento, é a sua percepção, porque hoje alguns problemas para mim são duros, são pesados e são difíceis, até eu passar por um outro. Porque quando eu passo por um outro maior, os meus problemas atuais, eles se tornam pequenininho. Como que foi esse processo para você?
Bom, o da questão da queda do cabelo, eu sempre fiquei tranquila, porque eu sempre fui muito desapegada. Então, quando pequena, eu tinha o cabelo lá, comprido, e de repente eu olhava no espelho, não quero mais. Tacava a tesoura, cortava na nuca. Mas é claro que tem todo esse apego, né? É diferente de um Chanel para uma careca, né? Mas algo que foi muito bacana da gente tratar muito, até o momento, de fato, de raspar a cabeça, foi que não é a doença que leva à queda do cabelo, mas é o tratamento, é o processo de cura. Então, eu acho que o raspar, né, não foi nem tão pesado para mim. Foi a queda. Enquanto eu via a queda, aquilo me deixava apreensiva. Até o momento que eu falei, nós voltávamos de viagem, e eu falei, Wagner, é hoje. Ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Eu falei, se não tiver, eu vou num barbeiro. Eu falei, mas é hoje. E eu me senti tão leve. Depois que eu vi, que eu me olhei no espelho, eu tinha muito medo de não me reconhecer. E quando eu me olhei no espelho, eu falei, sou eu. Eu ainda estou aqui, eu me vejo aqui ainda. E eu me senti, gente, é libertador, eu me senti maravilhosa. Eu vejo que até, assim, e eu vejo sim o cuidado de Deus em tudo, porque eu sei que foi cuidado dele. Eu olhar, eu me enxergar e gostar do que eu estava vendo. Isso foi cuidado de Deus. E eu me perdoo, eu me perdi na segunda parte. Sim. É claro que a gente passa por diversas dificuldades, né, ao longo da vida, e que a gente acha que nunca vai superar nenhuma delas. E quando eu me vi diante disso, primeiro que quando ficou, principalmente minha mãe, com certeza está assistindo, mãe, te amo, que ficou esse questionamento de por que você, né, por que você? E ali, hoje eu entendo que ali foi o Senhor tratando. Falei, mãe, graças a Deus que sou eu, sabe, e não a senhora, não alguém da nossa família, não o meu marido, não o Kaique, sabe, graças a Deus que sou eu, porque eu sei que eu dou conta. Tudo que a gente viveu, nós tivemos uma infância difícil, então assim, tudo que a gente viveu, hoje eu creio que me moldou para estar preparado para esse momento de agora. Então, realmente, hoje eu vejo, foi nada, entendeu? E consigo, com esse olhar de hoje também, falar que o que vier pela frente, porque a vida não está isenta de dificuldade, né? Essa não foi minha última luta, isso tenho certeza, mas de olhar e falar, se eu encarei isso, eu encaro qualquer coisa.
Eu sou suspeita para falar, mas você tá linda. Primeiro dia que eu te vi, eu falei pro Vitor, amor, ela tá tão estilosa, sabe, de jeans com tênis. Eu falei, ela tá linda.
Amém, obrigada.
Amém. Tem mais uma pergunta.
Amém. Quando eu fiquei sabendo que era você que ia estar aqui, eu falei, Guilherme, eu tenho que estar lá. Quando eu recebi a notícia, o Guilherme foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. Eu falei, Guilherme, um casal que eu amo. E isso entristeceu o meu coração ali na hora. Só que uma coisa que foi muito falada aqui, e eu queria que você falasse para a gente a importância. Todas as vezes que eu vi uma foto sua, eu vi a sua família com você. Todas as vezes que eu olhava, o pastor mandava uma mensagem, falava assim, a Érica vai passar por mais uma fase. O Wagner ia fazer uma declaração para ela, o Kaique postava uma foto com ela. Eles sempre estavam ali. Às vezes, muitas mulheres passam por isso sozinhas. Porque eu confesso, Érica, que depois que eu fiquei sabendo de você, eu comecei a acompanhar outras mulheres para me tentar entender. Porque a gente, no nosso coração, fica, Senhor, a Érica e o Wagner é um casal tão feliz, traz tanta felicidade para a gente, e isso entristece o nosso coração. E eu comecei a acompanhar ali outras mulheres e comecei a ver como é difícil, porque muitas passam sozinhas. Então, hoje, a minha pergunta para você é, quão essencial foi a sua família? Quanto foi válido para você o apoio deles? Eu sei que já foi muito falado aqui, mas foi nítido, tanto para a igreja, o amor deles por você. Quanto esse amor te ajudou a ter força, te ajudou a ter fé, te ajudou a caminhar? Pois eu sei que a oração da igreja te trouxe força, mas eu acho que maior que tudo, o laço que você criou com a sua família nesse momento foi perfeição de Deus, né? Porque eu creio que até nisso o Senhor trabalhou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Realmente foi, eu vejo como essencial. Assim, se eu não estivesse comigo, eu não sei se eu teria aguentado 1% do que a gente passou. E eu falo a gente porque eu não passei isso sozinha, né? Eu tive com... Nós passamos juntos. Nossa casa passou por tudo isso. E eu vejo que se estende também aos amigos, né? Eles passaram comigo e eles também choraram comigo, se alegraram comigo. E eu não consigo imaginar um cenário onde eu precisasse percorrer por isso novamente e eu estivesse sozinha. Sem eles, realmente, eles foram, com certeza, parte do combustível para levantar no dia seguinte, sabe?
Amém, amém. Eu acho que a Stephanie leu a nossa última pergunta. A nossa última pergunta era exatamente essa, Stephanie. E aí eu queria chamar o Wagner e a família toda para subir aqui, para a gente terminar como sempre, orar para vocês. Amém? Você falou da sua mãe que está assistindo, que Deus abençoe ela muito e que possamos orar para esse casal, né? Vamos ficar de pé? Eu já aproveitando e chamar o louvor.